Imagina a seguinte situação. Uma grande indústria acorda numa terça-feira qualquer com uma notificação na porta. Uma cobrança de, sei lá, 10 milhões de reais em impostos federais. A conta chegou.
Nossa, esse é o pesadelo absoluto de qualquer diretor financeiro, né? Aquele momento de pânico.
Exato, o pânico. Porque, para quem está de fora, olhando essa situação, parece que é o fim da linha. O senso comum diz que amanhã mesmo as contas da empresa vão ser bloqueadas, vão penhorar as máquinas e a falência é logo ali.
É o que a maioria das pessoas pensa. Mas, tipo, a realidade corporativa joga em outra liga.
Exatamente. E se a gente disser para quem está nos ouvindo que existe um mecanismo legal, um verdadeiro botão de pausa que obriga o governo a cruzar os braços e ficar esperando?
Pois é. E não é nenhuma brecha obscura ou, sabe, um calote institucionalizado. É a lei. Entender que o Estado não é onipotente o tempo todo é o que separa o desespero de uma estratégia de alto nível.
E exatamente essa é a nossa missão na imersão de hoje. A gente vai destrinchar as nossas fontes, que são mapas mentais e anotações bem densas sobre um conceito que soa quase como um superpoder burocrático, né? A famosa suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Um nome longo para um conceito que salva vidas de CNPJs todos os dias. O nosso foco hoje é mapear essas defesas legítimas. Porque, olha, o fisco tem um poder absurdo, mas ele anda num trilho muito bem definido.
E se você conhece os freios dessa locomotiva, o jogo muda. Então, para começar a construir essa lógica do zero, a gente precisa entender de onde vem essa cobrança de 10 milhões, né? O relógio não começa a correr do nada.
De jeito nenhum. Existe uma cronologia, quase um ritual no direito tributário. Tudo nasce lá no mundo das ideias, no que a gente chama de hipótese de incidência. É a lei fria dizendo: olha, se alguém fizer X, vai ter que pagar Y.
Puro princípio da legalidade, né? Ninguém deve imposto só porque a lei existe no papel.
Exato. É só uma abstração.
Sabe uma analogia que eu estava pensando quando li o material? É como ir num restaurante. A hipótese de incidência é o cardápio. Tá lá escrito que o hambúrguer custa R$ 50, mas você não deve os R$ 50 só por olhar o cardápio.
Adorei essa analogia. É muito isso. Você só passa a dever quando pede o hambúrguer e come. Esse é o fato gerador. A lei colide com a realidade.
Sim, a montadora fabrica o carro, a pessoa compra a casa ou a empresa tem lucro. A partir do momento em que você come o hambúrguer, nasce a obrigação tributária. Você sabe que tem que pagar.
Perfeito. Formou um vínculo inegável entre o Estado, que é quem cobra, e o contribuinte. Só que, e aqui muita gente boa escorrega, ter a obrigação não dá o direito do fisco arrombar sua porta cobrando.
Por que não?
Porque essa obrigação é ilíquida. Falta a roupagem formal. Falta o que a gente chama de lançamento.
Ah, claro. Voltando para o restaurante, o lançamento é o momento em que o garçom traz a nota fiscal impressa na sua mesa com o valor exato, os 10%, tudo discriminado.
É exatamente a conta na mesa. O fisco documenta quem deve, qual a base de cálculo e se tem multa ou não. É esse procedimento administrativo que transforma a obrigação bruta num crédito tributário de verdade.
E as fontes detalham que o governo tem uns métodos diferentes para entregar essa conta, né?
Sim, o método dita como a cobrança vai rolar. A gente tem três tipos básicos: o lançamento de ofício, que é quando o governo já sabe de tudo. Ele faz a conta sozinho e te manda o boleto.
Tipo IPTU ou IPVA da nossa vida pessoa física, né?
Isso. O Estado faz o trabalho e diz: paga até dia 10. Aí a gente tem o lançamento por declaração, onde o contribuinte ajuda o fisco. Você informa o valor da venda de um imóvel e o governo emite a guia do ITBI. Mas o terceiro é o campeão absoluto de arrecadação.
O lançamento por homologação, certo?
Esse mesmo. Aqui, o Estado terceiriza o trabalho para você. A empresa ou a pessoa apura tudo, calcula e paga antecipadamente. O imposto de renda é assim, o ICMS, PIS, COFINS. O fisco só fica de longe, com um prazo de 5 anos, para conferir se você fez a conta certa e homologar o pagamento.
E se você pagar a menos ou não pagar nada, o garçom vem bravo com um auto de infração, né?
Bem isso. ele faz um lançamento de ofício cobrando a diferença com multas altíssimas.
Certo. Então agora a gente tem a conta formalizada na mesa, o crédito tributário existe. A partir daqui, pelo que eu entendi, a gente tem três caminhos: exclusão, extinção e suspensão. Como a gente separa isso rápido?
Olha, a exclusão é quando a dívida morre antes de nascer. O fato gerador aconteceu, mas o governo deu uma isenção ou anistia por algum motivo político.
Nem vira crédito.
Exato. Já a extinção é quando a dívida acaba de vez, ou porque você pagou, que é o normal, ou porque o Estado perdeu o prazo legal para te cobrar, que é a prescrição ou a decadência. A dívida deixa de existir.
Mas aí sobra a terceira via, que é o nosso foco de hoje, a suspensão.
É o botão de pause. O crédito está lá, é válido, o fisco quer receber, mas a lei tem um artigo, o 151 do Código Tributário Nacional, que simplesmente trava a cobrança. A exigibilidade congela.
E para decorar essas hipóteses de congelamento, tem aquele macete clássico dos estudantes de direito, né? Um mnemônico quase mágico.
O famoso parsimo re-relá. Salva muita gente em prova.
Sim. Vamos desempacotar cada sílaba disso, porque isso é o arsenal do contribuinte. O parse, eu imagino que seja bem direto. O parcelamento.
Ah, isso. A empresa diz, eu devo, mas não consigo pagar 10 milhões agora. A lei deixa dividir. O pulo do gato é que enquanto você paga as parcelas em dia, o fisco não pode executar a dívida total ou sujar o nome da empresa na dívida ativa.
Dá um respiro pro fluxo de caixa. Aí a gente vai pro MO, de moratória, que na prática é jogar o prazo de vencimento mais para frente. Mas as nossas fontes fazem uma divisão muito técnica aqui, né? Moratória homogênea e heterônoma.
Essa divisão é brilhante. A moratória não é um acordo individual. É uma lei que vale para todo mundo numa região. A homogênea é quando, por exemplo, o prefeito da cidade adia o IPTU em 6 meses porque teve uma enchente terrível.
Ele está mexendo no próprio imposto dele.
Exato. Mas a heterônoma é uma exceção da exceção. É quando a União, lá em Brasília, por causa de uma calamidade pública gigantesca, aprova uma lei para adiar impostos que são dos estados ou dos municípios.
Nosso governo federal mandando no prazo da conta do estado?
Sim.
É raríssimo, mas existe para salvar a economia num colapso. Muito interessante. Bom, avançando no nosso código, a gente chega no D, que é o depósito do montante integral. E aqui, olha, eu fico super curiosa. Vamos analisar a lógica financeira.
Vamos lá.
Se a empresa tem 10 milhões na conta para fazer esse depósito judicial, por que não simplesmente pagar a dívida logo de uma vez e se livrar do problema? Não era mais fácil extinguir o crédito?
Seria mais fácil, mas seria confessar a dívida. O que é fascinante aqui é que o depósito é uma manobra tática. Se o jurídico da empresa diz que aquele imposto é inconstitucional ou está calculado errado, pagar é jogar 10 milhões no lixo.
Ah, entendi. Então ela pega o dinheiro, coloca numa conta judicial e fala ninguém moca.
Exatamente. Fica lá garantido. O grande trunfo é que isso congela os juros de mora e as multas monstruosas do fisco. A briga judicial pode durar 8 anos. Se a empresa ganhar, ela pega os 10 milhões de volta com correção. Se ela pagasse, era tchau.
E tem um detalhe na fonte, aquela súmula vinculante 28 do STF. Porque antigamente isso era usado como uma barreira, né?
Uma barreira terrível. O fisco dizia, só vou ler o seu recurso se você depositar o valor todo antes. Era um pedágio inconstitucional. Só quem já era milionário conseguia se defender.
Uma loucura isso, fere totalmente o direito de defesa.
Total. Aí o STF veio e cortou isso. Hoje, o depósito é opcional. É uma estratégia da empresa para travar os juros, não um requisito obrigatório para recorrer.
O que nos leva perfeitamente para o ré e para o lá do nosso mnemônico, que são as arenas onde a briga de fato acontece. O ré é de reclamações e recursos administrativos, e o lá são as liminares e antecipações de tutela na justiça.
E antes da gente escolher a arena, tem um alerta vermelho nas fontes. A suspensão paralisa a cobrança, sim, mas o relógio contra o governo não para.
Como assim?
O prazo que o governo tem para emitir a notificação, a decadência, continua correndo. Então, se o prazo de 5 anos está acabando, O fisco é obrigado a ir lá e fazer o lançamento formal, mesmo com uma liminar em vigor.
Espera, ele emite a conta mesmo proibido de cobrar?
Ele emite para não perder o direito, mas guarda na gaveta. Ele não pode executar a dívida, não pode ir para o próximo passo. Fica cristalizado.
Cara, que nuance importante. Bom, e para conseguir essa cristalização, a empresa precisa escolher onde vai brigar. A mesa do governo, que é o processo administrativo, ou o tribunal do judiciário. O administrativo parece muito bom de início, né?
É muito tentador. O processo administrativo fiscal, o PAF, é maravilhoso porque suspende tudo automaticamente. A empresa recebe a multa, protocola a defesa no prazo e, bum, tá suspenso. Não precisa de juiz nem de depósito.
E dizem que o nível técnico é altíssimo, né?
Muito. Vai subindo de instância até chegar no CARF, que é um tribunal paritário. Metade dos juízes são do fisco, metade representam os contribuintes. Eles discutem contabilidade e direito tributário num nível que você raramente vê num juiz de primeira instância normal.
Mas as fontes trazem um aviso gritante sobre isso, a regra de ouro. Você não pode jogar nos dois tabuleiros ao mesmo tempo, né?
Nem pensar, é a regra de renúncia. Se você está com recurso no CARF e decide entrar na Justiça Comum para discutir a mesmíssima coisa, a lei presume que você desistiu da via administrativa. O processo no CARF é morto na hora. O judiciário manda.
Então, migrar para o judiciário exige muito planejamento. Porque lá, pelo que as anotações mostram, o tipo de ação depende justamente do garçom já ter trazido a conta ou não.
E o lançamento.
É.
Exato. O lançamento é o divisor de águas judicial. Se é um cenário preventivo, o fisco ainda não cobrou os 10 milhões, mas a empresa sabe que a cobrança é iminente, ela usa uma ação declaratória com pedido de tutela. Ou um mandado de segurança preventivo com liminar.
O foco é impedir que o lançamento tenha efeito, né?
Isso. Agora, se for um cenário repressivo, o auto de infração já está na mesa. Aí muda. A ação declaratória vira ação anulatória para desconstruir a multa e o mandado de segurança vira repressivo para suspender a cobrança na hora.
Mas aí eu te pergunto, por que alguém escolheria esse tal mandado de segurança ao invés de uma ação comum, tipo a anulatória? Parece que é só um nome diferente, mas as fontes tratam como uma escolha de mestre.
E é. A resposta para isso é talvez a análise de risco mais brutal de um departamento jurídico. Tudo gira em torno dos chamados honorários de sucumbência.
Ah, a punição por perder o processo?
Exatamente. O mandado de segurança é um rito super rápido e documental. Você não pode pedir perícia contábil, não pode chamar testemunha. O juiz vai olhar os documentos anexados e ver se o seu direito é líquido e certo. Você abre mão de produzir provas complexas.
E por que alguém abriria mão de produzir provas para se defender de 10 milhões?
Porque a recompensa legal é gigantesca. Por ser esse rito especial e direto, se a empresa perdeu o mandado de segurança, ela não paga os honorários advocatícios por governo.
Caramba, pera, deixa eu ver se entendi o peso disso. Numa ação comum, a empresa tem o conforto de pedir laudos, perícias de meses, debater cada vírgula.
Uhum.
Mas se ela perder no final, além dos 10 milhões com juros, o juiz pode mandar ela pagar, sei lá, 10, 20% do valor da causa para os procuradores do Estado?
Exato. Estamos falando de mais 1 ou 2 milhões de reais saindo do caixa da empresa só para pagar advogado do governo. É o tipo de risco que quebra um negócio que já está fragilizado.
Nossa, é muito dinheiro. Então, no mandado de segurança, se perder, paga o imposto, mas não leva essa rasteira milionária extra.
Perfeito. Não é só uma preferência de estilo do advogado, sabe? É gestão pesada de capital. Se a empresa tem a papelada toda bonitinha, o mandado de segurança é um escudo contra a sucumbência.
Uma engenharia legal absurda. E, olha só, a gente falou de depósito, liminar, CARF, tudo para apertar o botão de pause. Mas no fim do dia, qual é o troféu material que a empresa leva para casa para provar para o mercado que a cobrança está suspensa?
O troféu é um documento com um nome bem contraditório. A certidão positiva com efeito de negativa. A famosa CPN.
Positiva com efeito de negativa. Explica essa mágica.
Funciona assim. Normalmente, para operar no mercado, a empresa precisa de uma certidão negativa dizendo não devo nada. Se ela deve, saia positiva e a vida comercial dela trava. A CPEN é o meio termo. O governo emite um atestado oficial dizendo olha, a dívida de 10 milhões positivamente existe, Mas, como tem uma suspensão legal, nós não podemos cobrar. Então, tratem ela como se não devesse nada.
Ou seja, tem, mas está pausado.
E a lei obriga o mercado a aceitar isso como se ela tivesse ficha limpa.
Totalmente. Tem o exato mesmo peso da certidão limpa.
E a relevância disso é, assim, incalculável.
Imagina, porque sem certidão a empresa não participa de licitação pública, né?
Não participa de licitação, os bancos cortam linhas de crédito e financiamentos na hora e às vezes o próprio governo para de pagar por serviços que a empresa já prestou.
Sem contar os parceiros privados, fornecedores, que exigem no contrato que a empresa mantenha a regularidade fiscal. A CPN é o oxigênio para a empresa continuar faturando e empregando enquanto a briga técnica rola solta lá nos tribunais.
É o equilíbrio perfeito que a suspensão propõe. O Estado não perde a chance de receber se tiver razão lá no futuro, mas o contribuinte não é asfixiado financeiramente sem ter o direito de se defender antes.
É, conceitualmente, é belíssimo quando a gente olha para o Estado de Direito. A gente partiu daquela lei abstrata cobrando o imposto, viu o garçom trazer a conta e navegou por botões de pausa muito intrincados. Mas olhando o quadro geral, é impossível não sentir o peso dessa complexidade toda.
Tem uma reflexão bem incômoda que a gente pode tirar desse labirinto, com certeza.
O Código Tributário é formidável nisso, a suspensão é prova material, mas o nível de sofisticação para operar tudo isso é assustador.
Sim, é uma cirurgia.
Ter que saber que escolher um mandado de segurança em vez de uma ação comum não é detalhe processual, é salvar 2 milhões de reais do seu caixa para não pagar sucumbência.
É o tipo de coisa que você não acha no Google no momento de desespero, né?
Exato. E aí fica aquela pulga atrás da orelha para quem nos acompanha ponderar. Num sistema onde se salvar depende de um conhecimento técnico tão profundo, de um timing tão perfeito para não perder o processo no CARF, o acesso real a essas defesas tão justas não acaba ficando restrito só quem pode pagar os melhores navegadores jurídicos do mercado?
É a velha discussão de que a justiça tributária só está na prateleira de quem consegue decifrar o manual mais caro.
Exatamente isso. Uma reflexão pesada para a gente encerrar nossa imersão de hoje. Queria agradecer muito a companhia de quem ficou com a gente nessa análise tão densa e fascinante. A gente se vê na próxima exploração das nossas fontes.